Boa noite, igreja. Quem está feliz, satisfeito e abençoado hoje à noite? Vamos ver se até saímos, Deus usa a tua palavra para falar direto ao coração de cada um. Amém? Eu vim aqui ministrar com um sentimento de grande honra no meu coração. O apóstolo João Staub é um homem que é de grande integridade. Vocês sabem disso, né? Quem já sabia que ele é íntegro e um homem de Deus? Com certeza. Mas que Deus, na minha vida, tem me dado ligações sobrenaturais muitas vezes. E o que eu senti no meu coração com ele, com, né, a equipe. O Bispo Fábio, Luiz também, a gente esteve juntos uns dias, e ali já, no nosso tempo juntos, já começou a nascer um elo, né, no espírito, que acho que Deus vai usar ainda, né, para a gente abençoar uns aos outros de forma mútua e exaltar o Senhor Jesus Cristo. Alguém reparou que meu nome é meio diferente? Sim ou não? Tem que falar em línguas para falar meu nome, né? Gary, meu nome inteiro é Gary Mark Haynes. Querem saber por que eu tenho esse nome? Não? Tá. Então, olha só. Gary, né? Nome próprio. Meus pais me deram porque acharam bonito. Mark é um outro nome próprio que me deram também porque acharam bonito. E Haynes me deram porque é o sobrenome do meu pai e da família, né? Então, por isso que meu nome é Gary Mark Haynes. Tá explicado? Na realidade, assim, eu nasci em Sacramento, na Califórnia. Até meus 12 anos de idade, mais ou menos, eu não fazia ideia que minha vida seria investida no Brasil. Com 13 anos de idade, meu pai pegou a nossa família, quando eu tinha 13, e nos levou para a selva amazônica. Meu pai tinha um ministério de sucesso, tocando muitas vidas na Califórnia, uma igreja que estava experimentando três avivamentos diferentes ao mesmo tempo, se você consegue acreditar nisso. Participava de três grandes moveres de Deus nos anos 70 na Califórnia. Tinha o Jesus People, que era um movimento de hippies, e o pessoal, né, que era daquele movimento dos hippies, estavam vindo a Jesus aos milhares e dezenas de milhares. Depois de anos no movimento hippie, eles começaram a falar: isso aqui é vazio, sem sentido, e muitos deles vieram a Jesus. E meu pai já estava experimentando e fazendo parte de um avivamento, um mover pentecostal, que era a origem da igreja. Aí ele abre e começa a receber os hippies. E olha, ofendeu alguns pentecostais clássicos na nossa igreja. O pessoal que, né, aquele estilo de colocar a voz, né, oh Deus te abençoe, meu irmão, aquela coisa, eles se ofendiam porque nos bancos da igreja eram de madeira e estofados. E na parte de trás de cada banco tinha buracos para você colocar aqueles copinhos da ceia, né? Você terminava e tacava ali, aí o pessoal pegava depois. E os hippies vinham de camiseta, jeans, né? Às vezes o jeans meio sujo, né? E muitas vezes de sandália ou descalços. E ofendia alguns na igreja quando o pessoal colocava os dedos dos pés dentro dos buracos para os copinhos de ceia, né? E ficavam relaxados ali. Mas eram pessoas com muita fome de Deus. Meu pai recebeu e começou a ouvir dezenas e dezenas deles convertendo na igreja. E depois ele também fez parte do que era chamado na época de um avivamento carismático, onde o que aconteceu nas igrejas pentecostais espalhou para a gente todo tipo, né? E ele estava nisso. Aí Deus manda ele largar. E ele também era o diretor da Costa Oeste do maior ministério de televisão nos Estados Unidos, o Clube 700, com Pat Robertson. E Deus manda ele entregar tudo isso, que seria, era o sonho de, né, pastores. E meu pai tinha 30 e poucos anos de idade, estava, né, assim, experimentando muita graça de Deus. Deus pede ele para largar tudo e irmos para a selva amazônica como missionários, ganhando 80% a menos, né? Numa cultura diferente, língua diferente, calor até dizer chega. E eu cheguei lá com 13 anos de idade, chocado. Depois o Espírito Santo move na minha vida, me chama para pregar. Depois eu estava rebelando contra o chamado, e um dia estamos num acampamento, eu acabei de chegar do Amazonas, e estava conversando com gente que estiveram no dia que eu vou citar agora, e ouviram isso acontecer. Um jovem amazonense que não me conhecia, começou a falar e me chamar por nome, e começou a profetizar para mim em inglês perfeito, sem sotaque. Eu tinha nem um ano de Brasil, então não falava 100% português, falava mais ou menos. E ele começa a falar: Gary, eu sou o Senhor teu Deus falando contigo, você está rebelando e correndo do meu chamado, mas eu estou te chamando para pregar meu evangelho. Se você parar de fugir e aceitar, eu vou te levantar, tua vida vai tocar multidões de pessoas, eu farei milagres e sinais e maravilhas, e eu serei seu amigo, diz o Senhor. E ele continuou falando assim, mais detalhes, em inglês perfeito. Quando ele termina, em primeiro lugar, assim, ninguém sabia que eu estava fugindo do chamado de Deus, não tinha comentado para ninguém. Então, aquela profecia foi assim, sobrenatural, por conta própria. Mas quando ele termina, eu tentei falar com ele, e eu descobri que ele não falava nada de inglês. Ele tinha estado falando em línguas estranhas para mim, em inglês perfeito, profetizando para a minha vida. Quem pode dizer glória a Deus? Depois daquele momento, veio uma unção forte na minha vida. Deus começou a agir, mudar a minha vida, encher com o poder do Espírito Santo. E com 15 anos de idade, começou a pregar cruzadas nas praças, 16 anos nas igrejas, vendo igrejas tradicionais cheias do Espírito Santo e mover de Deus, e muitas coisas. Não vou contar a minha vida toda, tenho tido várias etapas, fazendo várias coisas para Deus. Mas depois de anos e anos, o ministério aqui no Brasil, Deus tinha me chamado para voltar. Um dia, quando eu tinha 20 e poucos, Deus falou: você vai voltar ao Brasil, porque nessa época eu já tinha retornado aos Estados Unidos. Ele falou: você vai voltar ao Brasil, você vai investir tua vida inteira lá, é o seu destino, Brasil. Eu falei: amém, vou. Voltei ao Brasil, comecei a trabalhar para o Senhor. Passou um tempo e, aos poucos, com o passar do tempo, eu já tinha passado dos meus 13 aos 18, aí com 20 e poucos, depois de formado em seminário nos Estados Unidos, voltei. Aí, aos poucos, comecei a me sentir brasileiro. Foi uma sensação. Antes eu amava o Brasil, mas aí eu comecei a me sentir brasileiro mesmo. E eu fui num evento nos Estados Unidos, com gente de mais de 100 países e mais de 12, 13 mil pessoas no evento, e alguém me vê no corredor, andando, e ele falou assim, ele grita de longe: você é do Brasil? Eu falei: sou. Aí eu aproximei, ele falou: que legal, e você do Brasil também? Eu também sou, blá, blá, blá. Aí eu virei e falei: escuta, você me viu de longe e me chama no português e acha que eu sou do Brasil, por quê? Ele falou: é porque você tem jeitão de brasileiro mesmo. Eu falei: legal, que bacana. Eu falei: então, eu tenho jeito de brasileiro, e se quer saber, eu quero ser brasileiro. Aí eu descobri o que tinha que fazer para tirar a cidadania. Eu entrei com a papelada, vai, volta, vai, volta. Aí um dia, como parte do processo normal, vem um agente da Polícia Federal para me entrevistar. Ele já tinha me investigado, aí ele vai lá em casa. Conversa, vai e vem. Uma hora ele fala assim: ó, para você ser aprovado para se tornar brasileiro, você vai ter que poder cantar o hino nacional de cor, sem erro nenhum. Eu falei: eu estou em apuros, porque nem brasileiro nato consegue, né? Difícil. Pensei rápido, olhei para o agente da Polícia Federal, tudo sério. Eu falei: beleza, vamos fazer o seguinte, o senhor canta para mim primeiro como brasileiro nato, sem erro nenhum, e depois eu canto. Ele riu, mudou de assunto e aprovou a parte dele. Foi para Brasília e tal, vai, vem, aí depois de tempo sou aprovado. Volta, eu morava em Belo Horizonte, volta para BH, sou chamado para uma cerimônia agora de naturalização, onde vou jurar a bandeira e tal. Não é particular, não era só para mim, era para várias pessoas. Um auditório grande, com um painel de juízes. Quando eu chego, o juiz que estava presidindo o evento, ele me viu, ele falou: você é pastor Gary Haynes, eu te conheço da TV, eu assisto o seu programa. E ele falou: eu também sou servo de Jesus. Eu falei: glória a Deus. Aí ele vira para mim, em tom meio de conspiraçãozinha, ele fala assim: ó, esse evento hoje é do governo federal. Então, eu não posso publicamente, oficialmente, dizer o que eu vou te falar. Mas no meio da cerimônia, eu vou parar, eu vou falar que Gary Haynes tem algumas palavras a dizer, vou te passar o microfone, mas entre eu e você, eu estou te liberando a pregar o evangelho aqui hoje. Então, eu preguei o evangelho na primeira vara federal, depois jurei a bandeira, exaltei Jesus sobre a nação e me tornei um cidadão brasileiro. Nós fizemos um trabalho que durante alguns anos cresceu e começou a tocar a nação. Estávamos fazendo grandes eventos pela nação. Eu estava em rede nacional de TV com o Ibope bem grande, muitos milhões de pessoas assistindo o programa, acompanhando livros da gente, né, saindo em grandes quantidades pela nação. E o Espírito Santo começou a me deixar inquieto, que estava faltando algo naquilo. Parece que em algumas partes, parece que o sucesso virou para muitos um carimbo de favor divino. E quanto maior era mais de Deus e era mais abençoado por Deus. Mas na realidade, eu comecei a ver algo que faltava, princípios bíblicos. Eu comecei a ver coisas que me entristeceram. E depois de um tempo, o Espírito Santo me trouxe para fora. Eu saí fora daquilo. Parei de pregar em grandes eventos, continuei pregando, sempre ensinando, mas mudei, saí de cena, acabamos saindo da TV. Teve um período de algumas adversidades também que Deus usou, e eu fui diante de Deus e falei: Deus, eu quero ouvir do Senhor. Deus começou a falar comigo de uma forma profunda, começou a me mostrar coisas na tua palavra que eu não tinha visto, comecei a enxergar coisas que a igreja do Novo Testamento praticava, que hoje em dia a gente tinha meio que esquecido. E aquilo começou um processo na minha vida. Engraçado que por uns 3 anos nesse processo, começou 6 anos atrás, por 3 anos eu comecei a ver tudo que estava de errado com a igreja institucional. Está errado isso, está errado aquilo, está errado aquilo. Deus não tinha me permitido ainda pegar essas coisas e colocar para fora. Mas eu estava virando crítico. Aí um dia o Espírito Santo falou: O que é o meu evangelho? O que significa? Aí eu olhei no grego a palavra evangelium. A gente traduz geralmente como boas novas. Não é a melhor tradução. Evangelium, no grego, era uma palavra usada para dizer uma notícia fantástica. Tipo, você recebeu a notícia que um navio, né, naquela época bíblica, um navio com seu filho a bordo naufragou e seu filho morreu afogado. Passam 3 meses... e vem a notícia que seu filho, na realidade, foi socorrido por outro navio, levado numa viagem, estava indo em direção oposto, e até que ele conseguir chegar, pegar outro navio e voltar, levou 3 meses, e agora a notícia vem que seu filho está vivo. Isso era um evangelho 1. Uma notícia incrível, fantástico. Deus falou comigo: para de ser negativo. A minha mensagem não é negativa. Minha mensagem não é contra. Minha mensagem é a favor do reino de Deus. É uma mensagem que toca e transforma vidas. Eu falei: me perdoa, Senhor. Aí eu, em vez de ser só crítico de ver o que estava errado, comecei a falar: o que é o certo? E Deus começou a me revelar. E tem sido um tempos fantásticos, poderosos em Deus, e um novo momento na minha vida e ministério. E hoje à noite eu estou feliz de poder ficar na sua frente e falar uma coisa que aconteceu comigo. Porque anos atrás, eu me preocupava, eu vou te ser sincero, porque o ser humano, às vezes a gente não gosta de admitir nossas falhas e nossos pontos fracos. Mas olhando para trás, eu comecei a perceber que eu me preocupava em agradar. Me preocupava em ministrar um evento e as pessoas saírem felizes com aquilo e que agradassem e tudo mais. E quando Deus mexeu na minha vida, eu cheguei a uma conclusão: favor e popularidade com o homem não vale nada. Se a vida da gente vai contar para algo, tem que ser investido para agradar uma pessoa só, que chama o Senhor nosso Deus. Jesus disse que eles odiaram ele e vão nos odiar. E se você está fazendo coisas corretas, você vai ter opositores, vai ter gente que não vai gostar, e se você entende a palavra, como agora eu entendo, se eu estava fazendo um ministério que agradava demais, eu estava fazendo algo errado. E agora eu cheguei à conclusão que pregando e ensinando a verdade, eu vou agradar a Deus, eu não importo se o homem gosta ou não gosta. Quem pode dizer amém? Então, com o que eu vou ensinar hoje à noite, se você não gostar, é só você levantar a mão assim, né, para dizer que eu não gostei, e não tem problema, não vou ficar magoado, não vou ficar com raiva de você. Só vou chamar os obreiros para te carregar para fora, e o resto nós vamos continuar, né, na palavra. Não, brincadeira. Nós vamos falar hoje à noite sobre 5 verdades para ministrar. 5 verdades para você ministrar. Primeiro deles, e uma das coisas que Deus mudou na minha vida, estudando a palavra, eu vi que quando se fala em pregar no Novo Testamento, está vinculado a ministrar a palavra para as massas não convertidas. E quando a igreja reunia, sempre fala que eles ensinaram a palavra. Os discípulos se dedicaram ao ensino dos apóstolos, e eles sempre ensinavam a palavra. E isso mudou na minha vida. Porque agora, em vez de preocupar em só pregar, uma pregação que a pessoa vai embora, falando, nossa, foi bênção. Aí alguém te pergunta, tá, foi bênção, mas o que, que você aprendeu? Fala, foi bênção mesmo. Tá, mas o que, que você aprendeu que você vai praticar na sua vida? Não, mas foi bênção. Ri muito, bati muita palma, foi bênção. Fala, não, mas isso não dá em nada. Né? Eu tenho que ensinar algo. O grego diz que ensinar significa transmitir algo que você entende e consegue colocar em ação. Isso é ensinar. Então, hoje à noite, meu foco vai ser te ensinar algo de Deus que você possa colocar em ação na sua vida e ministério. Amém? Então, nós vamos começar com o primeiro ponto, que é o seguinte. Você reproduz o que você é e não o que você fala. Tá? A sua maior mensagem como líder, como uma pessoa que tem chamado para influenciar os outros, é respaldado pelos seus atos e a vida que você vive, mais do que apenas o que você fala. Não estou dizendo que o que você fala não é importante, mas eu estou dizendo que se o que você vive não alinha com o que você fala, você vai tirar toda a credibilidade daquilo que você está falando para os outros. Então, o segredo de ministério é, se você quer ter uma vida que impacta e influencia outras pessoas para Jesus, você tem que primeiro viver algo que reproduz no outro os princípios que você está ensinando. Agora, isso é uma responsabilidade, tá? Não dá para só falar as coisas e não tentar viver aquilo. Não estamos falando de perfeição, não estamos falando em nunca errar, não é isso. Você vai errar, eu erro, faz parte do processo. Um dos atributos de quem está crescendo é que você vai errar no processo de aprendizado. Normal. Eu não estou falando disso, mas eu estou falando que alguém tem que ver em você que você está, de fato, procurando viver aquilo que você está ensinando, senão eles não vão abraçar a mensagem, o ensino que você está dando e não vai influenciar a vida deles. Tá? Quero que vocês olhem comigo, 2 Samuel, capítulo 21, versículos 15 a 17. 2 Samuel 21, 15 a 17. Diz o seguinte. De novo tiveram os filisteus uma guerra contra Israel. E desceu Davi e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Esbibenob, que era dos filhos do gigante, cuja lança tinha o peso de 300 siclos de bronze, e que cingia uma espada nova, intentou matar Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, e ferindo ao filisteu, o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairá conosco a batalha, para que não apagues a lâmpada de Israel. Uma pergunta, quantos de vocês sabiam que Davi lutou com 2 gigantes? Quem já sabia disso? Quase ninguém, né? Mas está aqui. Um dos filhos do gigante, na realidade, no hebraico, é filho de Rafa. A família de Rafa, os descendentes dele, são todos gigantes. Golias é um dos filhos de Rafa. Eles usam um filho diferente da gente, é descendente. Então, Davi agora está lutando contra um parente de Golias, chamado Esbibinob. Diz que ele intentou matar Davi e cingiu uma espada nova. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que ele foi à batalha planejando chegar perto de Davi e matar Davi na batalha. Por quê? Rancor, porque matou o parente dele, Golias. É um outro gigante, né? A lança dele é enorme, né? Ele provavelmente tinha algo perto de 3 metros de altura, para entender mais ou menos o tamanho que você tem que ter para lidar com uma lança com, né, a ponta desse peso. E ele é enorme. E ele vai, planeja matar Davi, chega perto de Davi, ele quase mata Davi. Fala, como assim? Porque diz aqui no final que os homens de Davi falaram, você não vai mais à batalha. Agora, Davi, ele tinha lutado em centenas de batalhas e confrontos de todo tipo, e ninguém, os homens dele nunca falaram isso. Isso foi a primeira vez. Significa que ele chegou muito perto de morrer esse dia. Na realidade, a nível natural, ele enfrenta um gigante e ele perdeu. Tá? E é engraçado como isso acontece, porque às vezes Deus não está preocupado em fazer você vencer de uma forma que respalda ou apoie o teu ego. Às vezes Deus vai deixar seu ego receber uma pisada, uma esmagada, né? E mesmo assim ele te traz a vitória. A beleza disso é que Deus traz a vitória para a tua vida quando às vezes ele permite no processo que teu ego seja rebaixado e você levantado. Quem prefere a vitória mesmo com o ego esmagado? Então aqui Davi, ele luta, ele perde, ele quase morre, e pula no meio da batalha um cara chamado Abissai. Quantos de vocês lembram de Abissai, de outros lugares na Bíblia? Quantos? Estou vendo alguma mão? Algumas, mas bem poucas. Um pouco da pastorada, alguma mão ou outra, muito pouco. Abissai nada menos é do que um dos maiores heróis do Velho Testamento. Falado um monte de vezes no Velho Testamento. E ninguém nunca ouviu falar dele. Ninguém presta atenção. Quem é Abissai? Ele diz aqui, é filho de Zeruia. Alguém já ouviu esse nome, Zeruia? Lembra? Quem que é Zeruia? Zeruia é irmã de Davi, irmã mais velha, mãe de 3 guerreiros, mas os 2 que a gente mais conhece são Joabe e seu irmão mais novo, Abissai. Abissai, na realidade, é sobrinho de Davi. Mas a história de Abissai é fascinante, porque Abissai, ele é nada menos do que o chefe dos valentes de Davi. Ele, para virar um dos valentes, ele sozinho, numa batalha, mata 300 inimigos, diz a palavra. 300. Esse cara estava com Davi desde quando Davi está fugindo de Saul. Não é citado por nome, mas diz que a família de Davi desceu para estar com ele, né, quando ele está fugindo, porque senão Saul ia atacar e perseguir a família dele. Então, obviamente, Abissai já estava ali, e sabemos que ele estava ali logo em seguida, porque coisas que acontecem enquanto está fugindo de Saul, citam Abissai. Lembra o dia que Deus faz dormir Saul com seus soldados mais especiais, e Davi fala, eu vou descer lá no meio do acampamento, quem vai comigo? Sabe quem que disse que eu vou contigo? Um cara chamado Abissai. Falou, bora! Vamos lá, eu vou contigo, no meio do acampamento de milhares de homens, nós dois. Nós dois e Deus somos maioria aqui, para Abissai. E ele desce com o tio dele, eles vão lá no meio do acampamento e voltam ilesos. Quando Davi, tempos depois, está fugindo do seu filho, que tentou sumir o trono e estava correndo atrás dele, quem está ao lado dele com lealdade, defendendo ele? Abissai. Quando um cara começa a praguejar o nome dele, né, e xingá-lo, quem é que fala, deixa eu matar o cara, ele não pode falar assim do meu rei, não. Alguém tem ideia? Abissai. Quem é o segundo maior general de Israel? Alguém sabe? Abissai. Tem no mínimo duas passagens que falam dele pegar metade do exército de Israel e comandar como um general. Ele é o segundo maior general de Israel, apenas atrás do irmão dele, Joabe. E ele é um general também. Aí você pensa, olha esse cara. Ele é general, ele é leal, ele é chefe dos valentes, um clube extremamente seleto, ele vai com Davi em todo lugar, ele é leal, ele é fiel, ele é grande guerreiro. E aí eu fico pensando, mas ninguém presta atenção nele. Porque esse é o tipo de pessoa que você produz quando você está sendo um líder nos moldes de Deus. Davi era um cara que ele vivia o que ele ensinava. Ele era sincero com as coisas de Deus, e isso fez ele produzir do tipo que ele era. Ele era um grande guerreiro e grande homem de Deus, e ele produziu mais um monte. Abissai é um, o líder deles, mas os valentes todos eram entre os maiores guerreiros e heróis que já teve em todo o Velho Testamento. Então, o princípio que você vê aqui é que você produz aquilo que você é. Davi reproduziu aquilo que ele era. E isso é uma responsabilidade. Você quer ter impacto mesmo na vida dos outros? Não pode estar só colocando uma mensagem para fora. Você precisa estar vivendo e buscando viver aquilo que você está ensinando aos outros. Porque as pessoas vão ver isso na tua vida e vão desejar ser igual você é. Amém? Isso é de extrema importância para a tua vida, de fato, ser impactante. Meu pai é um grande homem de Deus. Ele hoje está com 76 anos de idade. Daqui a poucos dias, faz 77, essa semana que vem. E ele está mudando de volta ao Brasil agora para me ajudar num projeto em Curitiba. E é animado, meu pai. Quem conhece ele gosta muito dele. Meu pai, na minha infância, o que fez ele levantar a minha vida, meu irmão, minha irmã, todos firmes no Senhor, todos crescemos para viramos ministros e obreiros e missionários e trabalhar para Deus. E o que meu pai fez que impactou tanto a vida da gente? Ele pregava, ele ensinava, ele orientava, mas meu pai mostrava que ele acreditava naquilo que ele estava ensinando. E ele passava isso com a vida dele. E ele não era perfeito. Meu pai tem vários defeitos. Filho vê defeitos do pai com muita clareza, né? Obviamente, eu vi os defeitos. Mas além dos defeitos, meu pai estava buscando viver o que ele pregava e ensinava para a gente de forma sincera e real. Isso fez a gente querer ser igual ao meu pai e viver o evangelho que meu pai vivia. E você quer ter impacto poderoso na vida das pessoas, vive aquilo que você está ensinando e pregando. Isso é o que faz a diferença. Próxima questão, o líder precisa ser seguro em quem ele é. Se você não consegue ser seguro em quem você é, o tempo todo você acha que tem que se provar, tem que mostrar o que você consegue, o que você é, você acaba ferindo as pessoas e afastando as pessoas. O líder no molde bíblico, que quer ministrar no padrão de Jesus, tem que ser alguém que é seguro de quem que ele é. Quem que é o nosso exemplo sobre isso? Chama-se o Senhor Jesus. Olha uma passagem comigo, em João capítulo 13, versículos 3 a 5. Anota se você quiser para ler depois, ou abre, mas eu vou ler para vocês. João 13, 3 a 5. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Pondera uma coisa aqui. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Pelo contexto, a gente consegue ver que Jesus não tinha lavado os pés dos discípulos antes. Porque quando ele começa a fazer isso, Pedro, não, senhor, o senhor não vai lavar meus pés, não. Eu não sei, né? Eu imagino que era questão de honrar o mestre dele. Mas, obviamente, talvez tinha uma questão também que ele estava com pés bem chulesentos e não queria, né, expor para todo mundo ver naquela hora. Mas ele, não, o senhor não vai lavar meus pés e tal. Aí, por que ele reage assim? Porque Jesus nunca tinha lavado os pés dele antes. Tá? Então, não era algo que ele ficava fazendo o tempo todo. Mas Jesus faz para mostrar um princípio para eles, que ele veio para servir, e eles tinham que aprender a servir os outros também, e não buscar apenas reinados naturais. Não era assim a visão dele. Então, é isso que ele quer ensinar. Mas o que é profundo nessa passagem, e eu vou apontar para vocês, vocês vão ver que é muito bacana. Eu não tinha visto isso, e um dia o Espírito Santo me mostrou. Diz aqui que ele vai, ele tira a capa, ele põe a toalha, e ele começa a lavar os pés. Mas o que diz logo antes? Versículo 3, vamos ler de novo. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou, aí começa a lavar os pés dos discípulos. Assim. O que significa essa palavra assim aqui? Significa uma ligação com o que disse antes. Isso está ligado ao que ele faz em seguida, tá? Jesus, vamos voltar a ler de novo. Eu quero que vocês captem uma coisa aqui. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim como? Sabendo essas coisas, é que ele lava os pés dos discípulos. Fascinante. Eu quero que vocês ponderam comigo o que quer dizer isso. Diz assim, Jesus, ele sabia que ele tinha autoridade, ele sabia que ele veio de Deus, que ele ia voltar para Deus. Sabendo disso, sabendo quem ele era, ele não tem que provar nada para ninguém, ele não tem que se exaltar, porque ele sabe quem ele é. Ele sabe de onde ele veio e aonde ele está indo e quem ele é. Sabendo quem ele é que ele pode ter humildade para lavar os pés dos seus discípulos. Entenderam o negócio aí? É profundo e poderoso isso. Se eu sei quem que eu sou, se eu sei quem que eu sou em Deus, qual é meu valor em Deus, eu não tenho problema em servir os outros, eu não tenho que provar nada para você, eu não tenho que viver de nenhuma aparência com você, porque eu sei quem eu sou. Vocês viram a beleza disso? O líder que vai impactar a vida dos outros tem que saber quem ele é em Deus. Porque sabendo quem você é em Deus, te libera para servir com humildade as pessoas em volta de você. Isso é um segredo profundo e eu queria que vocês pegassem no seu coração. Começa a entender quem você é em Deus e aí, em vez de você ter que parecer, você poderá, com muita humildade, muita simplicidade, servir os outros. Amém, meus irmãos? Saiba quem você é em Deus. Redimido, salvo, discípulo de Jesus, cheio do Espírito Santo, templo do Espírito de Deus, chamado por Deus, filho ou filha do Deus Altíssimo, parte da família de Deus e chamado para um dia reinar com Cristo na eternidade. Sabendo quem você é em Deus, você pode ser humilde e simples e servir os outros. Um dia, eu tinha terminado de pregar uma turnê de 30 dias de ministração na Noruega, norte da Europa, onde os antigos vikings moram. O meu amigo que tinha montado a turnê era um discípulo ministerial meu aqui no Brasil. Ele era norueguês. Ele tinha mudado de volta, se casou e montou uma turnê. Eu fui lá ministrar. No final da turnê, nós tiramos um dia de folga, cansados, né, ministrar 30 dias direto, rodando a nação, foi cansativo, e tiramos um dia de folga. Ele falou, eu consegui passes para a gente num clube, que tem piscinas, musculação, sauna, aquelas coisas legais, e podemos ir passar o dia. Era eu, esse meu amigo norueguês, e mais um outro missionário, nós três. Fomos lá, sem prolongar a história, a gente nadou, brincamos, aí o meu amigo norueguês falou, tem mais um ginásio aqui, que tem uma piscina enorme. Vamos lá nadar nessa outra piscina. Eu falei, bora. Chegamos lá, e eu vi um negócio que, me assustou um pouco. Tinha um trampolim, uma plataforma, né, que você pulava de 10 metros de altura. 10 metros é igual você estar no telhado de um prédio de 3 andares, mais ou menos. E eu olhei para aquilo e eu pessoalmente, eu posso te confessar alguma coisa a meu respeito? Vocês prometem não falar para ninguém ou não muita gente? Sim ou não? Olha, olha. Olha aí, não pode falar para muita gente então. Eu tenho medo de altura. Não tenho medo de rato, barata, nada assim, mas eu tenho medo de alturas. Então, se eu fico num precipício olhando para baixo, alguma coisa em mim faz... Né? Eu não tenho medo de muita coisa, não mesmo, mas a altura me dá um... Né, alguma coisa. Eu olhei para aquele trampolim, eu pensei, eu jamais pularia de um negócio daquele ali. E meu amigo virou para mim, eu não sei se ele lembrava que eu tinha medo de altura ou não. Imagino que talvez sim, porque a gente às vezes brincava um com o outro. Esse discípulo meu. Ele virou para mim e falou, tive uma ideia. Eu falei, qual que é? Falei, vamos a gente subir ali e pular. E eu pensei assim, eu vou falar que sim, mas se meu outro amigo missionário sair fora, aí eu posso sair fora, né, sem problema, né? Eu falei, ah, tudo bem. Aí eu olhei para o meu outro amigo pensando, ele vai sair fora e eu me salvo. Ele falou, não, joia, eu acho ótimo. Eu pensei assim, sentença de morte. Vou morrer. Aí, meu amigo norueguês, ele fala, vai você primeiro. E aí eu falei, não, senhor, vai você, estamos no seu país, você é o anfitrião. Porque se ele, se ele voltar atrás, eu também posso. Eu estava vivendo um problema de homens que não são seguros de si, que é muitos homens. E um problema que a gente tem desde a infância. Se o seu amigo vai fazer algo que você não quer fazer, você tem que fazer porque ele vai fazer. Né? Mas quem é seguro de si fala, ah, tô afim, não, obrigado, eu não gosto de altura e pronto. Mas eu, né, eu tinha 20 e poucos anos de idade nessa época, e meu amigo falou que ele ia, outro missionário falou que ele ia, então eu falei, tá, eu vou ter que ir. Talvez eu morro hoje, mas eu vou. Aí meu amigo, eu mandei ele ir primeiro, ele foi lá, mãe, gente, demora subir 10 metros, né, da escada. Subiu, tal, chegou lá, ei, pulou. Eu sei que ele caiu direto, mas a imaginação humana é uma coisa forte e fértil, né? E na minha imaginação, parecia que ele demorou muito tempo para bater na água. Tipo, ele está caindo, caindo, e meu coração está dizendo, isso é longe demais. Aí ele bateu, saiu, tudo feliz. Aí foi meu segundo, aí viraram para mim e falaram, agora você vai. Eu falei, não, vai você, meu amigo. Eu te dou a preferência. Aí meu outro amigo falou, beleza. Ele começou a subir, subiu, subiu. Chegou lá em cima, chegou à beirada, olhou para baixo, e ele voltou assim, agarrou na lateral e falou assim, eu estou com medo. Estou com medo. E eu estou assim, graças a meu bom Deus. Ele afinou e eu não vou ter que fazer. Estava muito feliz naquele instante. Aí ele solta, dá uma risada. Fala, eu estava de zoeira. Tenho medo, não. Aí ele vai, ele olha para baixo, ele, plaf, ele pula. E ele era um cara magrinho, magrinho. Ele, obviamente, ele caiu direto, caiu na água, mas na minha imaginação ele parecia uma folha levada pelo vento. Sabe quando não bate? Ele estava assim, e aí bateu na água. Ele veio à beirada e os dois olharam para mim e falaram, tua vez. Se eu fosse seguro de mim, eu podia falar, ah, eu tenho medo de altura. Talvez eles me encorajam e me ajudam a vencer, ou talvez eu recuo aquele dia e falo, faço outro dia. Mas eu, não, eu vou fazer, beleza, está tranquilo. Subi lá, parecendo um velho de 90 anos de idade, né, para não chegar rápido. Pensei assim, o segredo vai ser não olhar para baixo. O que é o maior problema de altura? Quando você olha para baixo, né? Então pensei assim, eu vou usar minha visão periferal, sem olhar direto para baixo, eu vou olhar assim. Quando eu vejo com minha visão periferal, igual que agora, que eu cheguei na beirada, eu paro, sem olhar para baixo, fecho meus olhos e pulo. Né? E se tudo der certo, passa rápido e eu ainda vivo até amanhã. Cheguei na beirada, fechei os olhos, eu ia pular, eles... Gary, para! Tem crianças nadando embaixo. E eu cometi o maior erro, que eu olhei para ver. Meu corpo endureceu. As crianças pareciam desse tamanhinho, lá embaixo. Eu voltei, perna dura, para o meio da plataforma e parei ali, meu coração está assim. Eu estou ali, aí passou um tempo, eles falam, pode ir, já saíram. Eu fiquei parado ali, eles falam, pode ir, já saíram. Eu, tá bom, me acalma aqui, eu sei o que eu vou fazer, tudo de novo igual antes. Vou olhar, usar a visão periferal, fechar os olhos, eu estou de costas para eles, não vão ver que eu fechei meus olhos, né, e tudo passa. Então, cheguei, beirada, parei, fechei os olhos, preparei e eu pulei. Só que em toda a minha vida, eu só tinha pulado de trampolim de 1 metro de altura, nunca 10. E cair 10 metros, gente, demora um pouco. Eu só sei que meus amigos me falaram depois que eu estou caindo e de repente eu comecei a bater meus braços igual a asa de uma galinha tentando voar. Me girei todo porque dentro de mim entrou um pânico. Eu estou assim, cadê a água? Não chega a água. E eu estou assim, torcendo, e nisso eu virei, eles me viram de olho fechado ainda. Aí bati na água. Né? O bom, você tinha que colocar o pé para baixo para cortar, eu deixei perpendicular e bateu, ó. Fá, né? Ardeu o pé, foi lá embaixo, nadei até a beirada, saí, me acalmei, olhei para meus amigos, falei, foi legal. Por que de tudo isso? Porque eu não era seguro de quem que eu era. Como eu estou falando, hoje em dia, se acontecesse, eu ia falar, poxa, eu tenho medo de altura, mas não sei se eu vou ou não vou. Eu seria mais sincero e aberto, sem ter que esconder. O problema da gente ser inseguro em liderança é que você acaba pisando os outros, magoando os outros às vezes, e afastando os outros. Um segredo de você poder servir, ser humilde, ter um comportamento igual ao Cristo... É igual Cristo saber quem que você é. O segredo de ser grandemente usado por Deus, servindo os outros, é você saber quem você é em Deus. E ser sincero sobre isso, ser honesto, e Deus vai te usar grandemente. Deus vai fazer tua vida impactar muito mais gente para o Senhor Jesus Cristo. Saiba quem você é em Jesus Cristo e saiba quem você não é. Romanos 12, 1 a 8, lá ele fala para você considerar de forma equilibrada quem você é, qual o seu chamado. Fala sobre isso em Gálatas 6 também, né, de cada um considerar a si mesmo de forma, né, assim, honesta, quem que você é, quem que você não é. Não tenta ser quem você não é, seja quem você é. Cada um de nós somos parte do corpo de Jesus e Deus quer te usar do jeito que você é. Do jeitinho que você fala, não tem que mudar quem você é para ser usado por Deus. Você só tem que saber quem é Deus em você e deixar Ele agir através da sua vida. Amém? Próximo segredo para o ministério é que nós temos que chamar as pessoas a pagarem um preço para seguir Jesus. Não facilita. Infelizmente, nós temos vivido uma geração na igreja do Senhor, onde um monte de gente pregam um evangelho de benefícios sem custo. Vem para Jesus sem fazer nada e ganha um monte de coisa. Vem para Jesus, não paga preço nenhum e você vai ter todos esses benefícios. Vem para ganhar. Porém, Jesus ensinava exatamente o contrário. Em um monte de passagens ele fala sobre esse conceito, mas Lucas 14, 26 e 27, ele diz o seguinte: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Jesus não falava, vem e ganha um monte de coisas. Ele falava, vem, nega-se a si mesmo, carrega tua cruz, ama a mim mais do que qualquer outra coisa para ser meu discípulo, senão não pode ser. Em seguida, nessa passagem que eu não coloquei, ele fala para calcular o preço disso, de forma sóbria. Fala, ah, se um vai fazer uma torre, não tem dinheiro para fazer, ele fica na desgraça com torre pela metade, não termina e quebra ali. Fala, você tem que calcular o preço antes de fazer a torre. Ele está dizendo, pondera o custo de ser meu discípulo antes de assumir, porque depois você assume pronto para ir até o fim no preço que você vai pagar para mim. E ele está dizendo o seguinte, vem para mim, paga o preço, em vez de vir que é fácil, não custa nada. Mas sabe o que, que acontece? O ser humano, não, no fundo do coração, ele não valoriza aquilo que é fácil demais. Já reparou isso? Já reparou? O ser humano gosta de desafios. E quando essa mensagem veio para facilitar, para aguar a mensagem, para facilitar para todo mundo, durante anos agora tem estado sendo pregado em muitos lugares uma mensagem que não custa nada, é só vir e ganha um monte de coisa. E sendo ao contrário do que a palavra diz, o que, que acontece? Atrai pessoas, mas atrai pelos motivos errados. E Jesus foi muito claro em dizer que temos que atrair as pessoas pelos motivos certos para segui-lo. Esse é o lance de calcular o preço e vir sóbrio, sabendo o que, que você está fazendo. Vem pelo motivo certo. Eu comecei a ter meus olhos abertos nesse assunto quando eu tinha 20 e poucos anos de idade. O evangelista famoso a nível mundial, que já pregou para mais gente do que qualquer outra pessoa na história de pregadores do evangelho, dizem que ele já pregou para ao vivo, estamos falando, não por televisão ou mídia, mas ao vivo ele já pregou para mais de 2 bilhões de pessoas, Billy Graham. Alguém já ouviu falar do Billy Graham? Ele está com 98 anos de idade. Ele fez, quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, um congresso na Holanda. Ele mandou passagens e hospedagem para 8 mil pastores e evangelistas mundo afora para virem. Eu fui um deles. Ele me chamou. Ele não, assim, a sua equipe. Me chamaram e eu fui lá. 10 dias de evento. Mensagem que mais me marcou. Um dia Billy Graham prega. E uma mensagem para líderes, então é diferente da mensagem evangelística dele, se abriu. Falou, gente, prega um evangelho duro, que custa alguma coisa. Um evangelho fácil, que não custa nada, não atrai as pessoas, não traz mudança verdadeira de vida, e não faz a pessoa realmente seguir Jesus. Prega um evangelho que custa algo, você vai trazer muito mais gente para seguir Cristo do que uma mensagem de graça barata e que não custa nada. E aquela mensagem ficou comigo. Eu fui embora. Eu não vou dizer que eu entendi totalmente. E anos depois, o Espírito Santo me mostrou bem mais sobre isso pela tua palavra. Mas aquilo foi, no mínimo, uma pequena despertada sobre o assunto na minha vida. E eu pregava muita cruzada evangelística na época. E eu me lembro, eu voltei daquilo, tempos depois, estava em Porto Alegre pregando num teatro que cabia 2 mil pessoas, estava lotado. Preguei. Chamei quem queria aceitar Jesus como Salvador, fica em pé. Umas 100 pessoas, a grosso modo, ficaram em pé. Eu lembrei aquilo, falei, peraí, eu acho que eu não mostrei claramente o custo disso. Falei, todo mundo se assenta, senta, senta, senta. Aí eu peguei, falei, tá, agora deixa eu explicar melhor. Falei, eu não estou falando em pedir uma bênção, não. Eu não estou falando de se levantar e falar que você acredita em Jesus só e que você gosta dele, não. Eu estou falando em levantar para reconhecer publicamente que você é um pecador perdido, indo para o inferno. Que você, do jeito que está indo, você e sua vida está errada, fora de controle, e você quer ficar em pé para dizer que você vai entregar a sua vida inteira para Jesus, ele vai virar seu mestre, vai mandar, e nananã. Eu fui embora, falando um monte de coisa. Aí voltei a falar assim, quem quer, fique em pé. E eu imaginei que umas 50 pessoas agora iam ficar em pé, com a forma dura que eu falei. Antes 100, agora eu achei que vai cair para 30 ou 50. Me surpreendi quando agora 150 pessoas ficaram em pé, dizendo que queriam o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Topavam pagar o preço. Prega o evangelho, ensina para as pessoas que custa algo servir a Deus. Fala, por que alguém vai querer isso? Só uma mensagem ruim, só dá? Não, é que você começa dando, morrendo, para depois ganhar e viver. A mensagem que a gente pode ser abençoado por Cristo não é errada, é apenas a ordem que está errada. A ordem que diz, vem, ganha tudo sem pagar nada. Jesus dizia, vem, entrega tudo, morre para si e depois vai viver uma vida que eu faço em você, que é uma vida com vida abundante e bênçãos e mais do que vencedor em Cristo Jesus. A mensagem é positiva e de vitória, só que você começa pagando e entregando para depois receber o galardão. Prega essa mensagem, você vai ter mais gente vindo para Jesus, enchendo as células e você tocando suas vidas do que você jamais viu vir para o Senhor Jesus Cristo. Vai ver crescimento num nível que você nunca viu antes. Quando você para de facilitar e pregar algo que não custa nada e começa a pregar igual Jesus pregava, que custa sim alguma coisa, tudo que tem. Meu pai sempre falou, não custa nunca demais servir a Deus. Não custa demais, apenas custa tudo que você tem, mas nunca mais do que você tem. Só isso. Prega isso e você vai ver mais gente vindo a Cristo do que você jamais viu até hoje. Amém? Próximo ponto. Sejam cheios do Espírito Santo. Meus amigos, a igreja neotestamentária entendiam que cada pessoa era o templo do Espírito Santo, e que o evangelho precisava ser pregado com sinais, milagres, cura e maravilhas. E eles acreditavam nisso, ministravam assim, e Deus fazia os milagres e maravilhas. Porém, aconteceu algo com eles, que é um problema que está tendo com a igreja moderna também. Que Paulo fala a respeito, ele confronta o problema, em Gálatas capítulo 3, versículos 1 a 5. Diz o seguinte, Gálatas 3, 1 a 5. Diz, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, preste atenção, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que dá seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Ele está dizendo assim, gente, vocês vieram para Cristo pela fé. Espírito Santo veio, honrou tua fé e fez milagres sobrenatural na tua vida. Você tem visto. Por quê? Quem te enfeitiçou tendo começado assim e agora você começa a esfriar, deixar isso de lado e você começa a procurar levar a tua vida à frente com esforço próprio, na lei, voltando à lei, voltando a achar que regrinhas e um sistema mecânico vai te fazer continuar sendo usado por Deus. Ele está dizendo que alguém te enfeitiçou, você é insensato. Uma outra tradução seria, você é idiota. Você é idiota, você é insensato, alguém te enfeitiçou. Como é que você pensa assim? Você começou pela fé, o mover do Espírito, e Deus agiu na tua vida e fez milagres. Agora, tempos depois, você acha que isso vai levar pela lei e pelo esforço próprio. Alguém acha que essa mensagem ainda é relevante para a gente hoje em dia? Porque tem uma tendência, gente, eu sou prova disso. Quando eu busco ser cheio do Espírito, Deus faz coisas incríveis. O Espírito Santo age, poder de Deus é liberado, Deus revela, Deus usa dons na minha vida, revelação, eu vejo tanta coisa. Mas se eu não tomo cuidado, a gente vai indo, trabalhando, e você começa a deixar o Espírito de lado. Aí você vai vendo, indo numa mania meio mecânica, meio ritualística. Você vai fazendo no esforço próprio. Não é que você fala, eu vou fazer no esforço próprio. Mas sem prestar atenção, por isso que Paulo falou, quem te enfeitiçou? Como é que você caiu nessa? Sem prestar atenção, a gente facilmente cai nessa. Todos nós caímos nessa. Fala para a pessoa ao seu lado, é um perigo para você também isso. E eu vou te falar uma das coisas que o Espírito Santo me mostrou, que temos que resgatar. A igreja neotestamentária pedia o Espírito Santo para fazer milagres e maravilhas no meio deles. pediam que Deus usasse as suas vidas para testificar a sua glória para as pessoas em volta. E eu te falo que nós precisamos diariamente levantar e falar: Espírito de Deus, me enche com teu poder hoje. Age na minha vida, faz milagres, toca outras pessoas pelo teu Espírito Santo com minha vida, para a tua glória, hoje em nome de Jesus. A palavra fala para você não apagar o Espírito, para não entristecer o Espírito. Toda verdade tem seu oposto. Se você pode entristecer o Espírito, o oposto é a verdade, que você pode alegrar o Espírito com tua vida. Se você pode apagar o Espírito na tua vida, o oposto é a verdade, que você pode liberar o Espírito Santo na tua vida para agir. Quando fala da escolha dos diáconos e fala de Estevão, eles falam assim, que ele era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito. Depois, numa outra passagem, fala para se encher com o Espírito. Então, de quem é a responsabilidade se encher com o Espírito Santo? Nós. Mas a gente acaba colocando de forma meio esotérica em Deus. Ah, Deus, vem, manda avivamento. Eu não estou dizendo que é errado pedir avivamento, mas o jeito que a gente pensa sobre avivamento, muitas vezes, é errado. Porque a gente acha que é uma coisa nebulosa, meio esotérica, né, só meio místico, flutuante, e Deus manda se Ele quiser. Eu te falo que o que a gente chama de avivamento é uma reação automática que acontece quando o povo de Deus se enche com o Espírito Santo e falam que querem que Deus age nas suas vidas, e o que a gente chama de avivamento é derramado sobre a gente. Quando a gente fala, eu vou ser cheio do Espírito Santo de Deus. Gente, quando eu oro assim, Deus age, é incrível. Então depende da gente. Se eu não tomo cuidado, eu começo a cair na rotina. E quem está muitos anos no ministério, é muito fácil fazer isso. Quanto mais tempo você tem no Senhor, é fácil cair nessa. Eu estou falando uma verdade, sim ou não? É fácil demais. Você quer ter uma vida que lidera, que impacta outras pessoas, você tem que ativar e convidar o Espírito Santo para agir na tua vida todo dia. Você dizer, Espírito de Deus, eu sou seu templo, então me enche com a tua glória. Age. Faz a obra, toca vidas em volta de mim. E na minha vida, quando eu oro assim, é incrível o que Deus faz. Eu oro e falo, Deus usa a minha vida, e o poder de Deus vem, e as pessoas vejam Jesus em mim. Os dias que eu oro, falo que hoje, Espírito de Deus, me enche, eu quero que as pessoas vejam Jesus em mim. Sabe o que tem acontecido? Centenas de vezes quando eu oro assim, centenas e centenas de vezes, eu perdi a conta. Durante meu dia, pessoas olham para mim e falam, desculpa, mas você tem alguma coisa, eu quero saber o que é. É diferente. Tem um brilho em você, tem um negócio em você. O que é? Estou vendo alguma coisa em você. Falou, é o Espírito Santo. Falei, eu sabia. É alguma coisa que eu estava sentindo. E você prega e ganha a pessoa para o Senhor Jesus Cristo. Um dia eu entrei num barco no Amazonas com um amigo missionário para viajar 4 dias de barco para ir fazer um ministério numa pequena cidade. Entramos no barco, falei com o meu amigo. Falei, eu quero colocar um teste aqui. Vamos deixar nossas vidas impactar esse povo? Não vamos ainda começar a entrar no barco pregando? Posso te pedir? Ele falou, beleza. Segundo dia que a gente estava no barco, sentamos para comer. O engraçado nesse recreio, eles têm que alimentar tanta gente tão rápido, né? E quando tem barata, formiga, coisa a mais na sua comida, você acha que é proteína e está feliz, sabe? Quem caiu ali, né? Vai, né? Te alimenta, tá bom. E os pratos, eles não tiram nem tempo de lavar entre um uso e o outro. Então, uma pessoa usa pratos e garfos, eles ficam com a torneira aberta de água do rio, suja assim, só bombando lá dentro, e passa o prato assim, e passa para a próxima pessoa. Pegamos nosso prato de comida, sentamos, estamos comendo, e, de repente, as cozinheiras vieram e falaram, escuta, a gente tem que falar com vocês. A gente está, vários de nós, separando. Tem alguma coisa diferente em vocês? Tem alguma coisa que nós não entendemos? Tem alguma coisa que nem parece natural sobre a vida de vocês? Nós estamos curiosos o que é. Aí, com essa fala, tinha parado 30 ou 40 dos passageiros e cozinheiros e todo mundo, e estão nos olhando, esperando a resposta, porque todos tinham reparado. Aí nós começamos a pregar o Senhor Jesus Cristo naquele lugar, e falar que era o Espírito de Deus que estava em nós, que estávamos cheios do Espírito, e vimos aquele barco inteiro, tocado e transformado pelo poder do Espírito Santo. Eu tenho visto esse tipo de coisa muitas vezes, mas só acontece quando eu peço o Espírito Santo para me encher, e eu alegro Ele, e dou espaço a Ele, e convido Ele, aí Ele age. E eu quero te desafiar, começa a pedir de novo. Não cai na rotina, levanta na tua vida amanhã, hoje à noite, fala: Espírito de Deus, me enche com teu poder, me enche com tua glória e usa a minha vida para transformar pessoas em volta. Eu quero que eles vejam Jesus em mim, eu quero que eles vejam a glória de Deus brilhando sobre mim, e Deus diz que Ele vai fazer através da tua vida. Pede de novo, Deus vai fazer algo novo. Nós temos que nos encher com o Espírito Santo. O último ponto que eu vou ensinar é o seguinte: você tem que focar em como você termina a corrida, não como começa. O que que acontece que muitos de nós achamos que a corrida é de 100 metros? E nós começamos com tudo, corre com tudo. Aí você descobre que a corrida não é 100 metros, é uma maratona. É uma maratona e você tem que colocar o passo para a maratona. Eu, na minha infância, era rápido e corri em muitas corridas, mas minha especialidade eram corridas de 100 metros, 200 metros, coisas assim, aquelas corridas mais curtas. Eu disparava e tal. Questão da corrida também tem que focar, tem que saber onde você está focado, né? Então, se você começa a corrida dizendo: eu vou chegar ali na linha, né, final, eu vou vencer, eu vou terminar essa corrida, você começa focado ali, é como eu ganhava corridas. Mas eu me lembro um dia, que eu tinha acho que 11 ou 12 anos de idade, eu ia correr numa corrida na minha escola com centenas de alunos, e cheguei lá pronto para ganhar, só que tinha uma menina loirinha que eu achava bonita, e eu vi que ela estava lá. E eu pensei, né, como um menino meio bobinho, ele acha assim: ah, eu vou mostrar que eu sou rápido, aí ela vai gostar de mim. Na realidade, né, não é bem o maior segredo para conquistar o coração da menina, mas quem tem 11, 12 anos de idade, acho que é. Então, estou lá assim: eu vou conquistar o coração dela, eu vou ganhar essa corrida, ela vai gostar de mim. Aí, eu comecei a correr, mas eu tirei como um foguete quando começou. Eu estou pensando na loirinha. E eu, estou correndo, e eu vi, rapidinho, eu dei uma olhada, e assim, eu estou na frente de todo mundo, eu estou pensando, eu vou ganhar. E nessa hora eu pensei: será que a loirinha está me vendo? E virei para olhar, e ela estava me vendo. Só que quando eu olhei de volta, eu estava em último lugar, e eu perdi a corrida. Porque eu tirei o foco. Quero que vocês vejam comigo uma passagem, em Hebreus 12, versículos 1 a 3. Hebreus 12, versículo 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Gente, trabalhar para o Senhor tem momentos que cansa, que desgasta, momentos de adversidade, problemas, pessoas que você trabalha para ajudar e ela ingrata e vira as costas. Isso nunca aconteceu com você, não, né? E se você tira os olhos de Jesus e começa a olhar para as pessoas e os problemas, você começa a sair fora da corrida e perde a corrida. O que importa numa corrida não é como você começa, e sim como você termina. Ainda mais uma maratona. Primeiro quilômetro de uma maratona significa quase nada. Quase nada. Isso não faz quase efeito. Você, para vencer uma maratona, você tem que colocar o passo e focar em chegar ali com persistência. Está falando disso nessa passagem. Mas a corrida é a gente trabalhar para Deus que está falando aqui. Está falando que o segredo é fixar os olhos em Jesus. Você quer que tua vida vale a pena e toque outras vidas, mas que você chega lá na frente, firme, forte em Jesus, não tendo sido derrubado por pecado e as coisas que vêm para distrair. Tudo essa passagem fala exatamente disso. Ele diz, você tem que focar e fixar seus olhos em Jesus, que Ele é quem foi o autor e Ele é quem aperfeiçoa a fé na tua vida. Tem que aprender a olhar para Jesus. Lembra quando Pedro pede a Jesus se ele pode andar na água até ele? E ele olhando para Jesus, ele anda sobre a água. Enquanto ele vê Jesus, o sobrenatural está acontecendo. Quando ele para de olhar para Jesus, olha para a tempestade, olha para a água, ele afunda. Ai, me socorro, ajuda o Senhor. Porque ele parou de olhar para Jesus. Você quer chegar bem nessa corrida sua? Você, não importa você disparar rápido, fazer um monte de coisa e depois ficar desgastado, amargurado, chateado e sair da corrida. Você precisa começar bem e precisa terminar bem essa corrida para a glória do Senhor Jesus Cristo na tua vida. Não adianta nada começar bem e perder. Você tem que começar bem e tem que terminar bem. Um ano atrás, meu avô morreu. Um grande homem de Deus. Ele tinha 99 anos e 6 meses. Com 94 anos de idade, ele morava na Califórnia, mas era texano. Com 94 anos de idade, ele veio ao Brasil pela última vez. Ele veio algumas. Eu estava discipulando uma turma de gente no ministério. Fora nosso seminário e tudo em Belo Horizonte, eu tinha mais uma turma de gente que eu estava investindo pesado. Eles iam comigo quando eu ministrava, né? Eu tenho outro grupo agora em Curitiba que eu estou fazendo isso. Mas estava treinando esse pessoal. Trouxe o meu avô para um intensivão, né, de sexta a domingo. Ficamos todo mundo junto na palavra. A gente fazia todo mês. E meu avô veio e falei, vô, ensina o pessoal sobre ministério, alguns segredos de vencer no ministério. Mas ele deu uma palavra tão forte, tão poderosa em Deus, que arrebentou ali. Aí ele olhou para o pessoal e ele falou, gente, eu estou com 94 anos de idade. Vamos combinar daqui a 6 anos, com 100 anos de idade, eu vou voltar aqui e eu quero ver todo mundo bombando e fazendo grandes coisas para o Senhor. Ele não conseguiu voltar e ver aquele pessoal. Ele morreu sem doença grave. Simplesmente o corpo dele desgastou, né? O corpo é uma máquina, né? E a máquina dele foi cansando. E ele morreu dormindo com 99 anos e 6 meses. Meu avô era um grande homem de Deus. Décadas antes, ele tinha tido 3 ataques cardíacos, pastoreando uma igreja na Califórnia. O médico falou, Pastor Mabry, rumo à tua casa, ponha todas as coisas em ordem, porque o senhor vai partir, não vai viver, seu coração está destruído. Ele voltou para casa e falou, não senhor, eu ainda vou viver, eu vou ser curado e ainda vou tocar vidas para Jesus. E ele começou a orar, dia e noite, madrugada, orando, crescendo na fé, preparando a fé. Os antigos pentecostais entendiam uma coisa, eles não tentavam tomar posse do milagre até que a fé deles estivesse pronta para tomar posse. Às vezes a gente é apressadinho, vai ser agora, né? Mas às vezes sua fé não está pronta ainda. Então ele ficou orando, nutrindo e fazendo crescer a tua fé para receber o milagre. Ficou semanas assim. Aí o dia que ele disse para mim que ele estava pronto com a fé dele para tomar posse do milagre, ele pediu o pessoal para orarem para ele e falou, eu vou ser curado agora. Oraram para ele e naquela hora Jesus entrou e fez uma cirurgia, tirou o coração destruído e colocou um coração zero bala no peito dele. Ele foi totalmente curado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Com 90 e poucos anos de idade, ele foi fazer um check-up anual. O médico olhou os exames dele e falou o seguinte... Falou, Pastor Mabry, obviamente não é o mesmo médico de 40, 50 anos antes. Olhou os exames e falou, Pastor Mabry, eu não entendo os seus exames, são, é fora do comum, inacreditável. Ele falou, o senhor tem no seu peito, lembra, ele agora está com 90 e poucos anos de idade, ele falou, o senhor tem no seu peito o coração de um jovem de 25 anos de idade. Nunca vi coisa igual. Ele falou, o senhor vai morrer um dia, mas jamais vai ser do coração. O coração que Deus botou no peito do meu avô quase 50 anos antes, não envelheceu até a velhice dele. E ele não morreu com nenhum problema de coração, para a glória do Senhor Jesus. 3 meses antes dele morrer, eu fui lá para a Califórnia, sentei com meu avô, pedi ele para abençoar minha vida. Ele profetizou coisas que Deus vai fazer, ele abençoou minha vida. E eu fui embora, né, com aquele último contato com ele, né, e depois quando ele partiu para a glória, eu falei, esse é um homem que não só começou bem, mas ele terminou bem a corrida dele, exaltando Jesus, e foi embora firme, forte e poderoso em Deus. E é assim que a gente tem que terminar. Diz a palavra que o apóstolo Paulo falando com Timóteo em 2 Timóteo 4, 6 a 8, diz o seguinte. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Vive de uma forma, dia após dia, de quem vai chegar até o fim, até a sua hora, firme, forte, exaltando o Senhor Jesus Cristo. Se renova em Deus e seja grande e usado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Quem recebeu essa palavra hoje à noite? Quem vai sair ser cheio do Espírito Santo e fazer grandes coisas para Deus e tocar muitas vidas para o Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Vamos orar. Pai, eu te peço para encher esses líderes, esse povo, de uma nova maneira com o poder do teu Espírito Santo. Sopra sobre eles, renova eles com o poder do Espírito de Deus. Começaram no Espírito e pela fé. Não queremos cair simplesmente em métodos e ritualismo e religiosidade, mas nos sopra sobre cada um um renovo no Espírito Santo. Que a gente volta a ser mais cheio do que nunca com o poder do Espírito Santo. O Senhor começa a operar com sinais e maravilhas, usando pessoas aqui para ver curas sobrenaturais aconteceram e a glória de Deus se manifesta através das suas vidas. Derrame o seu poder nesse lugar sobre cada um. Sopra, faz milagres em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a ti, Senhor. E assim recebemos. Glória a Deus. Aplaude o Senhor Jesus Cristo hoje à noite.